Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E hoje vamos falar sobre a jovem enfermeira Keila Martinez. Ela saiu durante uma noite, era 6 de fevereiro de 2021, para se divertir com alguns amigos. Mas ela acabou sendo detida por policiais por supostamente descumprir o toque de recolher imposto pelo governo durante a pandemia. Alguns minutos depois de ser encaminhada à sua cela, um de seus colegas, que também tinha sido detido naquele momento, ouviu a moça pedindo socorro. Logo em seguida, ela foi levada desacordada ao hospital por alguns agentes ali da delegacia, mas ela não sobreviveu. A delegacia alega que ela mesma teria tirado sua vida com um suéter, mas as evidências das investigações depois mostraram um cenário bem diferente disso. E isso, inclusive, acabou trazendo para a mídia do mundo todo os grandes problemas de segurança pública que aquele país estava passando. Mas para conhecer essa história em detalhes, por gentileza, deixa um like nesse vídeo, um comentário, veja se a sua inscrição está ativada aqui no canal, porque quem não engaja com o canal, o YouTube acaba tirando a inscrição dessa pessoa, tá? E se você assiste aí pela televisão, fazendo alguma atividade na sua casa aí, tente pelo menos verificar se o seu sininho está ativado, se a sua inscrição está ativa no canal, pois isso ajuda demais a gente aqui a produzir os conteúdos, tá bom, pessoal? E sempre que possível, deixe um comentário e, se puder ainda, entre para o nosso clube de membros. Sai sempre vídeo com antecedência para os membros, também tem um grupo lá no Telegram, onde a gente troca bastante ideia, tá bem legal lá. E é isso, se não puder se tornar membro agora, também não tem problema. É só assistir o vídeo até o final que isso já vai ser uma ajuda muito boa pro Insólito. Combinados? É isso. Recados dados. Vamos aos fatos. Keila Patrícia Martinez Rodrigues era uma jovem de 26 anos que estava cursando o último ano de enfermagem na Universidade Nacional Autônoma de Honduras, localizada na capital do país, ou seja, em Tegucigalpa. Ela também já estava trabalhando na área em um hospital local e, segundo a mãe dela, Norma Rodrigues, e o padrasto, Luiz Andrés Sousa, Keila era apaixonada por sua profissão e, no período da pandemia, ela exercia o seu ofício com muito gosto e dedicação. Durante sua folga em fevereiro de 2021, ela decidiu viajar para sua cidade natal e visitar sua família, em La Esperanza, que fica a 197 quilômetros de onde ela estava morando à época por conta da faculdade. Durante a estadia na casa de uma de suas irmãs, Keila decidiu aproveitar para reencontrar alguns amigos. Então, na noite do dia 6 de fevereiro de 2021, um sábado, a Keila saiu com um grupo de colegas para ir até um bar local e se divertir um pouco. Afinal, nessa época, todos já estavam cansados de ficar dentro de suas casas, né, pelo confinamento da pandemia, aquela história toda que vocês já conhecem, né? E a Keila, como trabalhava no hospital, também precisava se desestressar um pouco da correria que era diariamente ali para socorrer tantas pessoas naquela época, não é? Bom, lá no bar, a Keila se divertiu com os amigos, eles comeram alguns petiscos, dançaram e tomaram algumas bebidas alcoólicas. Perto das 23 horas, ela decidiu voltar para casa. E como ela estava sem carro, ela então pegou carona com um de seus amigos, um cara chamado Edgar José Velasquez Orellana, um médico. No meio do caminho, eles foram parados por uma blitz policial que estava sendo conduzida devido ao toque de recolher que o governo tinha imposto, que implicava que todos, a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã, não pudessem circular ali pelas ruas sem que tivesse uma justificativa ali e que pudessem comprovar essa necessidade de estarem fora de suas casas. Caso contrário, poderiam ser detidas e processadas pelo descumprimento da ordem do governo. Vejam só. Como Keila e Edgar tinham carteiras de identificação de agentes de saúde, uma das poucas profissões que podiam circular no toque de recolher sem serem punidas, digamos assim, desde que estivessem a trabalho e com credenciais em mãos, eles então imaginaram que, mostrando essas identificações aí, eles seriam logo liberados pela polícia para que pudessem voltar para casa, né? Mas o guarda que os abordou conseguiu ver claramente que eles não estavam vindo de um plantão médico e que, na verdade, eles estavam usando as credenciais para tentar escapar da punição, além de estarem ligeiramente embriagados. Então, os dois foram detidos e, na documentação ali que fez a apreensão dos dois, foi descrito que eles haviam feito escândalo em via pública, dirigido a alcoolizados e por descumprimento do toque de recolher. Eles foram então encaminhados para a 10ª Delegacia de La Esperança e foram colocados em celas separadas, onde ficaram até o dia seguinte. Muito bem. Na madrugada de 7 de fevereiro, por volta das 2h30 da manhã, Keila foi levada às pressas ao hospital Dr. Henrique Aguilar Serrato, onde foi atendida pelos médicos, mas às 2h55 ela foi declarada sem vida. Quando a família foi comunicada sobre o caso, todos ficaram confusos. Como ela podia estar em uma cela dentro da delegacia e poucas horas depois ter perdido a vida? Em uma declaração oficial, o departamento de polícia disse que durante a ronda da madrugada, eles encontraram a Keila num estado ali que aparentemente tinha feito com que ela perdesse a vida, não é? Ela tava meio que pendurada, se é que vocês me entendem. Gente, eu tenho que tomar todo o cuidado possível quando eu falo desse tipo de assunto aqui nas plataformas, tá? Porque infelizmente isso derruba o alcance do vídeo e é complicado para quem produz conteúdo, não é? Mas muito bem. Então, assim que os policiais perceberam o que ela tinha feito, eles supostamente teriam socorrido a mulher de imediato e teriam a conduzido ao hospital, ainda com sinais vitais, segundo consta. Mas o falecimento foi inevitável, mesmo com o socorro. Depois disso, outro comunicado foi emitido pelo porta-voz da Secretaria de Segurança, confirmando que, de fato, a Keila tinha feito aquilo com ela mesma. Mas a Secretaria da Segurança não chegou nem a realizar algum tipo de investigação para confirmar a versão dos policiais. Eles chegaram a dar a entender que ela teria feito isso por estar envergonhada por ter sido detida na blitz do toque de recolher. Para a família da Keila, essa conclusão era impensável, pois ela era uma menina muito feliz, animada, que não tinha motivos para tal ato. Mas, por mais que eles tenham insistido nisso, ninguém acreditava na família. Até que alguns dias depois, finalmente o resultado da necropsia saiu, e o laudo afirmava que Keila havia perdido a vida por asfixia mecânica, ou seja, alguém teria apertado seu pescoço durante vários minutos até ela sucumbir. E no final foi comprovado que se tratava, na verdade, de um caso de homicídio. Eles também estabeleceram que quando ela foi levada ao hospital já estava sem vida. Esse laudo acabou desmentindo a versão da polícia, a tal versão de que a Keila tinha feito aquilo com ela, não é? Usando o próprio suéter. E imediatamente as manchetes de que a polícia havia mentido sobre o falecimento da jovem se tornaram as notícias mais propagadas da mídia, principalmente pelo fato de que nos últimos anos Honduras havia passado por vários outros crimes que claramente tinham sido cometidos por policiais e acabaram sendo acobertados. Gente, é muito importante aqui, nesse momento, um aviso a todos vocês, e principalmente aquelas pessoas um pouquinho mais afoitas, digamos. Não generalizem, ok? Sempre digo isso, que existe gente ruim em todos os lugares, bem como pessoas boas. Fechou? Bom, é isso. Continuando. Vários protestos foram feitos em todo o país e as pessoas passaram a acusar a polícia hondurenha de ser abusiva e usar de violência. Essa violência aí de uma maneira injustificada. E todos passaram a exigir que fosse realizada uma investigação mais profunda sobre o caso. A Nancy Martinez, uma das irmãs da vítima, afirmou em uma declaração pública em rede nacional que após Keila ser detida, os policiais teriam lhe negado o direito de fazer uma ligação para avisar a um parente de onde ela estava. Depois de perceber o tamanho da repercussão que o caso havia tomado, o Ministério Público de Honduras solicitou que todos os agentes policiais que estavam na delegacia naquela madrugada se apresentassem para esclarecimentos. E eles também declararam que novos estudos e exames seriam realizados no corpo da Keila Martinez. Novamente, o Departamento de Polícia de La Esperança se manifestou justificando a prisão e afirmando que Keila e o Edgar, o amigo dela, foram detidos pois estavam sob forte influência de álcool enquanto dirigiam e que eles chegaram a oferecer resistência enquanto estavam sendo detidos, fazendo escândalo em via pública e aquilo tudo que a gente já viu. Somente no dia 12 de fevereiro, 6 dias depois do caso, o Dr. Edgar Velasquez se manifestou pela primeira vez e contou o que teria acontecido naquela noite. Na sua versão dos fatos, ele afirmou que, naquela noite, os dois foram parados pelos policiais e que, enquanto estavam dentro do carro, eles pediram os documentos. E tanto ele quanto Keila entregaram. Em nenhum momento o policial pediu para que os dois saíssem do carro ou deu voz de prisão a eles. Na verdade, em uma fração de segundos, outros policiais abriram as portas dos carros de maneira bem rápida e arrancaram ele e Keila de dentro do veículo com muita violência. E logo em seguida, ele foi algemado e jogado no fundo de uma viatura. E nesse vídeo, nós podemos ver o Edgar algemado reclamando que aparentemente tinha um hematoma no seu braço devido à violência que foi aplicada contra ele. Ao seu lado está a Keila. Depois de serem algemados, eles foram levados à delegacia e lá foram fichados. mas os agentes negaram que os dois fizessem a tal ligação para um parente. Após isso, Edgar e Keila foram separados e colocados em celas diferentes. Ele teria ficado em uma cela com mais 10 pessoas, que também haviam sido detidas pelo toque de recolher, e a Keila foi colocada em uma cela sozinha. Edgar também afirmou que pôde ouvir claramente a Keila chorando muito e tentou acalmá-la várias vezes, mas ela parecia inconsolável. Só o fato dela ter ficado numa cela sozinha já mostra muita coisa, né? Mas enfim. Depois dessas falas do Edgar, que chamou muita atenção, não é? Pois ele confirmou que durante as crises de choro, a Keila havia gritado que queria perder a vida e que iria se pendurar usando o suéter. Tanto ele quanto as outras pessoas que estavam dentro da cela pediram para que ela não fizesse isso e tentaram conversar com a moça, né? De maneira que ela ficasse mais calma, desse uma baixada ali nas emoções. Mas, segundo consta, depois de 35 minutos, eles pararam totalmente de ouvi-la e ela não respondia mais aos chamados deles. Preocupados, então, todos os detidos ali naquela cela começaram a gritar pelos policiais que foram verificar Keila e logo em seguida, eles saíram com ela desacordada e a levaram para o hospital. Edgar declarou também que só foi informado que a sua amiga havia falecido depois que ele foi liberado e, inclusive, foi ele quem ligou para Nancy para contar tudo o que tinha acontecido e que os agentes da delegacia nem ao menos contataram a família dela nas horas seguintes ao seu falecimento. Gente, tudo muito obscuro, né? Se o pessoal que estava na cela ficou conversando com a Keila momentos antes do fato, por que só depois que ela parou de responder é que eles resolveram chamar os policiais para verificar o que estava acontecendo? Por que não fizeram isso antes, né? Não deram alerta antes de que ela estava falando aquelas coisas estranhas lá, não é? Olhando assim, parece infundada a história, não é? E eu diria que certamente é. Tá parecendo aí que é uma história paralela, de repente inventada. Mas será? Vejamos. A família de Keila também achou toda essa história contada pelo Edgar muito ensaiada e tentou conversar com ele cara a cara, né? Para que ele dissesse a verdade de fato. Mas em todas as vezes que a família procurou pelo Edgar, ele meio que dispensava a família, ignorava, meio que cortava a volta, sabe? Definitivamente ele não queria encontrar a família da moça. Os familiares então chegaram a ir até o hospital onde ele atendia. Mas segundo consta, quando o Edgar viu que a família da moça estava lá, isso aí teria acontecido certa vez, ele notou de longe que a família estava na recepção do hospital. Ele então teria xingado a família de Keila com várias ofensas e teria os expulsado do local. Uma atitude muito diferente do que era visto nele antes do caso. Segundo a investigação, uma fonte anônima teria se manifestado e afirmado com documentos que Keila tinha indícios de golpes fortes na cabeça, pescoço e boca, que possivelmente teriam sido infligidos por algum objeto. Os exames apresentados também sugeriram que alguém havia introduzido objetos estranhos na boca da vítima. Com isso, surgiu a primeira teoria de que talvez Keila pudesse ter resistido a avanços de um ou mais oficiais de polícia e que por isso ela havia sido colocada em uma cela sozinha. Ou talvez que ela pudesse ter sido agredida por eles e depois algo foi colocado em sua boca para que ela ficasse calada e por isso ela sufocou. Essa mesma testemunha afirmou que foi realizado um exame de violação, mas que esse exame nunca foi concluído. Com o andamento das investigações, surgiu o relatório do subinspetor Brian, que estava de plantão naquela noite. Ele afirmou que durante aquela noite, ele e um oficial chamado Rayol Sarmiento eram os responsáveis por fazer a ronda ali na cela dos detidos, e em um desses momentos, o Rayol saiu para fazer a verificação e voltou correndo informando que a Keila tinha sido encontrada daquela forma lá na cela dela. E assim, eles a recolheram do local e a levaram até o hospital. E agora, pessoal, um ponto pra gente comentar é que a versão por si só já desmente o relato do amigo Edgar, não é? Pois, afinal, o oficial foi até a cela de Keila durante uma ronda normal, ou porque ele foi chamado por Edgar e os tais colegas ali de cela. Lembram, né? Que, segundo ele, depois que a Keila parou de responder, eles então chamaram os guardas para verificar o que estava acontecendo. Pois é, o Ministério Público queria saber mais sobre o tal oficial Rayol e também pediram as imagens das câmeras de segurança de toda a delegacia para que eles pudessem averiguar os eventos e foi então que eles descobriram uma outra versão. Em uma versão, O oficial Hyrol afirmou que encontrou a Keyla daquela forma lá, usando o suéter, que ela havia amarrado as mangas em volta, né, do pescoço e feito o que fez. Ao ver aquela situação, ele teria então verificado os sinais vitais dela e quando viu que ela ainda estava viva, ele atirou do local, desamarrou o suéter, colocou a Keyla no chão e depois saiu para pedir ajuda. Lembrando que o amigo médico, o Edgar, estava na cela ao lado. Vai vendo só. As imagens mostravam que o Hyrol havia ido até a cela da Keyla, onde ficou por cerca de 5 minutos e depois saiu para chamar ajuda. Mas ele agia de maneira suspeita, como se estivesse ansioso. Infelizmente, não havia câmeras do lado de dentro ou algum ângulo que mostrasse o que Hyrol de fato teria feito lá durante aquele tempo. Também foi comprovado por testemunhas e por imagens que após Keyla ser socorrida, o Hyrol obrigou outras pessoas que estavam detidas em outras celas a irem até o local onde a Keyla foi encontrada e eles tiveram que lavar todo o local. Isso foi visto como uma possível tentativa de apagar alguma evidência, e o Ministério Público então concluiu que a cela foi manipulada pelo agente Hyrol, que foi encarado então como o autor do fato criminoso. Já em 22 de abril de 2021, foi anunciada a prisão desse oficial aí, o Hyrol, acusado de feminicídio agravado que em Honduras daria uma pena de 25 a 50 anos de detenção. A família da Keyla expressou felicidade com esse avanço nas investigações, mas também se manifestaram afirmando que tinham certeza de que Hyrol não era o único envolvido no caso e que outras pessoas também eram culpadas. Vocês devem estar com o tal doutor Edgar Velasquez na cabeça, não é? O tal amigo que foi detido junto com a Keyla. Ele deu um depoimento afirmando que ouviu a amiga dizendo que tiraria, né, a própria vida. Pois é. Depois da divulgação da prisão do Hyrol, o cara simplesmente sumiu. E através de um advogado, ele se manifestou trocando seu depoimento e afirmando agora que ouviu Keyla pedir por ajuda alguns segundos antes de ficar totalmente quieta. Infelizmente, nas fontes não fica muito claro se ele chegou ou não a ver o Hyrol, tal oficial, entrando na cela antes do pedido de ajuda. Mas depois dessa nova pronúncia, o doutor Edgar teve que ficar escondido, pois ele temia pela sua vida. Muitos especularam por isso que ele só teria dado aquela primeira versão porque havia sido ameaçado. E agora, depois de falar a verdade, ele tinha que se manifestar longe para não ser apagado. E realmente parece que faz um certo sentido isso, né? Resta saber sobre as outras pessoas que estavam na cela, se é que realmente tinham outras pessoas na cela. Não sei se isso também pode ser esclarecido pelas imagens que o Ministério Público avaliou. Mas assim, olhando superficialmente, essa história aí do Edgar parece fazer sentido, né? De repente ele pode ter sido coagido a mentir e vai saber qual é o nível de corrupção nesse país, né? Qual é o tipo de ameaça? Afinal de contas, o cara deve ter ficado apavorado pra ele fazer isso, né? Pois a Keyla supostamente era muito amiga dele. Mas você viu que a família dela ficou com a pulga atrás da orelha desde o início, não é? Mas só pra concluir aqui esse raciocínio, galera, é lamentável o que esse Edgar fez, né? Como um ratinho acuado lá no hospital, se você imaginar a cena da família toda preocupada, indo lá conversar com o cara xingando, expulsando eles, porque tava com medinho, enfim. Hyrol permaneceu na prisão da Direção Nacional das Forças Especiais, uma detenção para oficiais. E em agosto de 2021, a defesa do tal oficial Hyrol entrou com um recurso de apelação e conseguiu mudar a qualificação do crime de feminicídio agravado para homicídio, o que implicava em um crime com pena muito menor, sendo no máximo 30 anos. Já em setembro de 2022, o julgamento teve início. Mas segundo as fontes do caso, esse julgamento foi fechado e nenhuma mídia teve acesso, somente podendo comparecer as partes envolvidas. Então as informações divulgadas nas fontes são basicamente as partes que foram liberadas pelos advogados. Não sabemos até onde tem verdade nisso tudo. Durante o julgamento, o advogado da família, assim como o Ministério Público, pediram que ele fosse acusado de feminicídio. Ele, ou seja, o Hyrol oficial, né? De feminicídio, porém, o juiz negou o pedido. E no final, o Hyrol foi considerado culpado de homicídio simples em grau de cometimento por omissão. Ou seja, ele só foi considerado culpado por ser omisso ao socorro e não por ter, de fato, tido uma ação direta que levasse à perda da vida de Keyla Martinez. Entretanto, até o momento, o Supremo Tribunal de Justiça ainda não proferiu a sentença. E galera, para nós aqui, né, no nosso direito penal, seria o homicídio culposo. é mole? Será que nesse julgamento aí não foram analisadas provas circunstanciais? Porque uma vez que a moça estava na faculdade, era toda engajada ali no período da pandemia, trabalhava bastante como enfermeira, tinha paixão por isso, nunca manifestou nenhum tipo de problema de ordem psicológica, né, para ter feito o que eles alegam que ela fez. Sinistro, não é? O caso de Keyla, gente, é literalmente uma bagunça. E até o momento, não fica muito claro se ela de fato fez o que eles alegam, de maneira voluntária, obviamente, né? Se outras pessoas fizeram isso com ela, se ela pode ter sido violada ou se de fato só foi agredida. Isso porque em Honduras há um grande passada de pano em todos os crimes relacionados às mulheres, principalmente aqueles que envolvem algum tipo de oficial, se é que vocês me entendem. Para se ter uma ideia, é dito que no ano de 2022 houve 329 crimes contra mulheres, dos quais 300 estão diretamente ligados a algum tipo de agente da justiça. E todos esses não foram solucionados, não foram investigados e continuam em aberto. O caso da Keyla Martinez também ganhou força pela indignação de ter acontecido dentro da própria delegacia. E até hoje ainda há quem acredite que ela tenha sido de fato violada, agredida e depois apagada. O que classifica isso claramente como um abuso de poder da segurança pública. E o que é pior ainda, como vimos, é que há claros indícios de um corporativismo sinistro para minimizar o fato ou os fatos. Muito bem, caríssimos, assim encerramos o episódio de hoje. Espero que você tenha apreciado o nosso trabalho. Deixa um like, um comentário, considere entrar para o nosso clube de membros. Agradeço imensamente a sua companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.